Fala galera, bem-vindos à quarta temporada do podcast Quadra 18. Esse podcast que fala tudo sobre tênis, desde os quadros principais até o nome, né? Nossa Quadra 18, é tudo que acontece lá no estacionamento. A Aline adora os torneios de estacionamento, em garagem, essas coisas. E a gente já começa quente, né? A gente já começa falando de Australian Open. A gente está gravando isso na quinta-feira, um pouquinho depois do sorteio da Chaves, e a gente já vai entrar falando de tudo. Antes, Sheila Vieira, tudo bem com você?
Tudo.
Aline Calerron?
Tudo certo e, primeiramente, feliz 2018 aí para os nossos queridos ouvintes. Espero que eles sigam os nossos testes aí durante esse ano aí com o podcast.
Os dois primeiros testes que a gente vai fazer é uma página de YouTube. Você vai encontrar esse episódio lá, já. Espero, né?
Calma.
E uma página de Facebook. O podcast vai estar lá em vídeo, com uma imagem congelada, mas você pode ouvir lá também. Então é uma opção para quem deixa o Facebook aberto um bom tempo. Você pode ouvir o podcast, botar o podcast para tocar. Minimiza a janelinha, pode navegar no Facebook à vontade enquanto você ouve o podcast. É uma opção interessante. E vai estar lá com a minutagem, você pode pular direto quando você quiser. Enfim, fica mais fácil para quem navega, principalmente em desktop ainda, né? Fica mais fácil ouvir o podcast por ali. Mas vamos lá, vamos começar falando logo dessa chave de Australian Open. Sheila, que impressão que você teve dessa chave? Quem ganhou, quem perdeu? O que te chamou a atenção na chave masculina?
Bom, não vou falar nenhuma surpresa que o Rafael Nadal é o vencedor da chave. E é uma coisa que ele precisava, né? Porque o Nadal, apesar de ser o número um do mundo, terminou 2017 com um ponto de interrogação. Desistindo após a primeira partida do Finals, com uma lesão no joelho. O que a gente viu do Nadal em 2018 foi uma derrota para o Gasquet, na exibição lá que eles fazem em Melbourne. Ele também disputou o tiebreak 10 e foi bem até, mas enfim, é um formato diferente, não é não sei se dá para levar muito a sério. Então, acho que o Nadal certamente preferia algo desse tipo. E principalmente pelo Djokovic estar na parte de baixo da chave. Se o Djokovic é um favorito para o Australian Open é outra questão. Mas acho que o Nadal, pelo histórico, acho que ele com certeza iria escolher qualquer outra pessoa que está na metade da chave dele. Agora, esse terceiro quadrante é muito doido. Muitas pessoas imprevisíveis. E o quadrante do Federer, por incrível que pareça, o quadrante do Federer parece que todo slam é a mesma coisa. Sempre tem o Berdych e sempre tem o Dopotro. Isso também tá sempre em olha. Então essas são minhas impressões gerais.
Essa chave do Dopotro que você falou, Sheila, eu acho que é a chave mais difícil ou pelo menos a sessão ali, mais chata do torneio inteiro. Porque o Dopotro estreia contra o Tiafoe. Ele pode pegar o Khachanov, ou Khachanov, como vocês preferirem falar, na segunda rodada, e o Berdych na terceira, sendo que o Berdych estreia contra o Alex Diminau, que tá bombando em Sydney, tá jogando muito e sabe lá o que pode acontecer nisso aí. Mas eu acabei...
esse é o jogo da primeira rodada.
Pois é. Eu acabei atropelando... Aline, o que você achou dessa chave?
Primeiramente, eu gostaria de dizer que tem Marin Cilic na chave do Nadal. Vamos respeitar aí, tá bom? Mas tirando isso, meu Deus. Não posso falar nada também, né? O Marin em começo de ano, só por Deus também. Acho que não tem muito o que falar, né? O Nadal tá com a chave mais de boas, apesar de não estar lá naquelas... A gente não dá pra colocar o Nadal como favorito, apesar da chave estar mais acessível. Sempre é bom lembrar disso. Gostei desse Nick Kyrgios e Rogerinho aí na primeira rodada.
Interessante isso.
Há potenciais aí, há potencial. Tá aí a chave, não tem muito o que falar, esse é o problema.
Eu tô ansiosa pra revanche de Nadal e Miller.
Ah, grande, grande, grande Nadal e Miller.
Se ela acontecer, né? Os filhos teriam que escorregar aí no caminho, mas seria...
Não, não é difícil, te garanto, não é difícil.
Mas o Miller e o Isner e, sei lá, o Tillich também, mas são os três com um estilo que, digamos, incomoda mais Nadal, o resto é aquela galera que joga mais na linha de base, sendo regular, e a gente sabe que o Nadal janta essas pessoas.
Uhum.
E é uma estrela contra... uma estreia contra o Estrela Burgos. Nossa, não dá pra pensar em algo melhor, assim, um cara que vai dar ritmo, que não é tão, mas não é tão agressivo quanto ele.
Nossa, agora que eu percebi, esse quadrante do Nadal tá uma coisa meio Rio Open, né?
Então,
pois é.
O Louis fez esse comentário já.
Ah, é?
Porque você pega esse quadrante aí, tem, vamos lá, de baixo pra cima, tem Cuevas, tem Delbonis, tem Carreño Busta, tem Ryder Maurer, tem Dolgopolov, Schwartzman, Lorenzi, Maier, Jarry, Estrela Burgos e Tillich. Sabe, quase metade da chave do Rio Open tá aí.
Aí, ó. Somos um quarto de Grand Slam.
E esse quadrante também tem um sleeper, como dizem os gringos, que é o de Gilles Simon.
Ah, Gilles Simon voltando a jogar dignamente.
Ninguém dava nada pra ele, ele começou bem um ano.
É.
Agora, as pessoas que discordaram de mim quando eu falei que o Nadal tinha a chave mais fácil, as poucas pessoas que falaram do Dimitrov. Porque o Dimitrov, ele estreia contra um quali, na segunda rodada ele pega outro qualifier, só que é o seguinte, na terceira ele pode pegar o Rublev, ou o Ferrer, que tá aí também, é outro jogo bom de primeira rodada, esse Rublev e Ferrer. E nas oitavas ele pegaria quem saísse, quer dizer, ele vai pegar quem sair da sessão que tem Kyrgios, Tsitsipas, Shapovalov, Tsonga, quer dizer, não é... Não achei tão fácil, assim. De repente você olha...
É, você tem que pensar de acordo com o jogador. Se pensar de acordo com o Dimitrov, não é fácil, não.
Pois é. É porque as pessoas olham... Eu acho que é isso, né? As pessoas olham pra chave, vem aquele monte de qualifier ali, logo amontoado, e parece que vai estar... tranquilo e tal, mas não sei, eu não vejo muito por aí, não. Vamos para Novak Djokovic. O que esperar do ex-campeão do Australian Open nesse torneio? Ele deixou de jogar Abu Dhabi, deixou de jogar Doha, apareceu no Kuyong com o braço enfaixado, com um saque diferente, um jogo contra o time que teve muitos erros, durou pouco, ele aguenta 5 sets, esse saque vai estar em forma, calibrado? O que vocês acham?
Que não dá pra...
difícil, né? Não dá pra fazer previsão inteligente nenhuma, né, sobre isso, mas sei lá.
Não dá pra tirar nada desse jogo contra o Tien, até porque ele foi cheio de erro e o Tien não ajudou porra nenhuma também, né? Vamos combinar.
Então, esse foi o grande problema pra mim, porque, tipo, não teve aqueles rallies de 15, né, 15 bolas, 10 bolas, pra você ver se o cara tá realmente calibrado, se ele vai ficar ali nos pontos longos. Não deu nem pra ver isso.
Culpa do Tien, hein?
É, culpa do Tien, concordo.
Se eu fosse uma vidente...
Opa, vidente a gente gosta.
Eu diria que o Noli vai ter jogos muito sofridos, mas vai ganhando na cabeça e na camisa, e sabe, eu acho que ele pode se aproveitar disso. Com o Monfils é complicado, especialmente porque o Monfils costuma fazer jogos mais longos, mas eu acho que ele tem uma chance de passar pela primeira semana, acho que é isso que eu espero de Djokovic. Passar a primeira semana, chegar numas oitavas e a partir daí o que vier é lucro.
Oitavo,
acho que essa é a expectativa que ele tem que ter. Eu acho que ele não pode esperar mais que isso.
É, esse jogo do Monfils é chato, porque o Monfils pode ficar naquela de ficar lá três passos atrás da linha, jogando bola pro alto para testar a consistência do Djokovic, né? Esse é um... Eu acho que esse é o jogo que eu quero ver para ter essa noção exata de condicionamento físico e se o braço do Djokovic vai aguentar partidas longas. É o que eu tô curioso para saber. E aí, oitavas que você falou, Sheila, já seria Alexander Zverev. É o cabeça 4 quem pegaria o Djokovic aí.
Antes disso, podemos ter o duelo dos brothers, né?
Sim.
Zverev é bem legal. Seria bem legal.
Eu acho que o Misha não chega, mas seria interessante se acontecesse.
É. É, ele pega o Chung logo na primeira, né? Vai saber Chung, também.
S2. Joquinho coreano.
É tão bonitinho.
Ai, ai.
E o seu ídolo aí também, né? O Koch.
O Kinax tá aí. Pode pegar o Misha na segunda rodada. Grande Koch.
E se machucou porque foi pegar peso.
A lesão mais estúpida.
Viu que usar regata, foi pegar um pezinho e se machucou. Parabéns.
É muito moleque, né? É muito juvenil pra ter uma lesão dessa, pelo amor de Deus.
Engraçado é isso, né? A pessoa se motivar pra fazer exercício, não porque é um tenista, mas porque vai aparecer o braço.
Não, e achando que ia crescer horrores em um mês também, né?
É.
Mas ok.
Mas esses tenistas australianos sempre muito bem assessorados.
E Stan Wawrinka, é outro ponto de interrogação, né? Tipo Djokovic. Ninguém viu, ninguém sabe, técnico novo, voltando de lesão no joelho. Não tem o que. Tem o que falar sobre ele?
Não, o Stan, acho que não dá pra pôr na mesma categoria do Nole, não.
Não, por quê?
Porque foi uma cirurgia no joelho. E assim, a gente não viu nada, né? Nada. Zero. Porque assim, uma coisa é, sei lá, a gente viu o Murray disputar um set com o Bautista Agut numa exibição que, enfim, não valia nada, blá blá blá. Mas mesmo com isso, dá pra ter uma noção que o Murray não consegue correr. Não consegue se movimentar bem. Com a Serena idem, assim, você consegue ter uma noção, entendeu? Não do quanto a pessoa pode jogar, mas assim, quais são as maiores limitações dela no momento. Vendo o Djokovic naquele jogo com o Tim, dá para entender que assim, a limitação dele no momento é mais de jogo, assim, de ritmo do que de, sabe, de alguma coisa específica, como movimentação, ou saque, ou whatever. Agora com o Wawrinka a gente não tem nenhuma noção mesmo, e foi uma cirurgia no joelho, então...
Mas eu acho que a grande vantagem do Wawrinka é essa chave, né? Ele tem um bom comecinho de chave, acho que dá pra ele pegar um ritmozinho.
Sim, Beranque na rodada, Chardy ou Sandgren na segunda, e um Bautista Agut na terceira, ou Verdasco aí, sei lá. Mas sim, é uma chave interessante. Ele pegaria o Thiem nas oitavas. Que em condições normais seria um jogo bem legal de ver.
Atualmente tá, é bom pegar o Thiem.
É, se o Thiem chegar lá, né?
É, se o Thiem chegar lá.
É. Mas peraí, a Sheila falou do saque do Djokovic. Você tá levando fé nesse movimento mais curto? Você acha que estrear um movimento de saque num Grand Slam é interessante?
Eu acho válido, porque enfim, foi o cotovelo, né? Então alguma coisa tem a ver.
Não, sim.
E de fato, assim, ele sacou bem. Muito bem.
Você achou?
Achei.
Não fiquei empolgado, não, hein?
Achei.
Então tá. Vamos pros palpites, então. Tá, quem quer palpitar primeiro, então?
Que palpite que você quer?
Campeão.
Ah, é Federer, né?
É?
Não dá pra falar outra coisa agora? Não dá.
Pra mim, não. Sheila concorda ou não?
Federer.
Então é unânime, né? Chave do Federer vocês acharam difícil? Não, a Sheila falou já um pouquinho, né? O problema, acho que assim, essa chave do Federer, pessoas podem achar que não tá tão fácil, que tem Thiem, Djokovic, Wawrinka, Zverev e tal, só que o detalhe é que estão os quatro no mesmo quadrante, que é o outro quadrante. Então o Federer pegaria no máximo um dos quatro, e se acontecer na semifinal. Então... Para chegar na semi não é tão complicado assim. E a gente já viu ele jogando na Copa Hopman, ele fez 3 partidas, jogou bem, tá em forma, tá sem pressão nenhuma. Não tem por que não apostar no Federer, pelo menos assim que eu vejo nesse momento. Eu vejo ele um favorito assim, razoavelmente folgado. Pelo menos até ver o Nadal jogando, que um jogo sério, oficial, para ter uma noção melhor do que o Nadal pode fazer. Mesmo assim, mesmo com o Nadal bem, eu acho que eu apostaria no Federer de qualquer maneira. Palpite para decepção, gente. É sempre que o mais divertido, momento mais divertido do podcast, vai. Alguém vai apostar no Tillet ou não?
Não vou fazer isso com ele. Apesar de ser sempre meu palpite, não vou fazer isso com ele. Será que eu não tô esperando nenhuma decepção?
Olha, meus palpites pra decepção, vou adiantar logo, assim. Tim e Tonga.
Ah, mas Tim é decepção. Eu não tô esperando nada dele, zero. Que mesmo?
Mas é que a chave dele tá boa, vai. Estreia contra o Pei, Steve Johnson na segunda rodada, Manarino na terceira, não sei. É uma chave boa pra ele, quer dizer, chave boa pra alguma pessoa que esteja jogando bem. E o Tsonga, eu falei Tsonga porque, assim, eu acho que a chave é um elemento aí. Ele estreia contra um quali, e aí na segunda rodada ele tem o Tsitsipas ou o Shapovalov. Eu acho que ele fica por aí. E o Tsonga cabeça 15. Mas não sei, Kevin Anderson também é um bom palpite pra ficar no caminho. Tem ali o perigoso Kohlschreiber, cabeça 27. Que de repente perde pro Nishioka logo na primeira rodada.
É perigoso. É. Tá vendo? Esse é o sentido de perigoso no Kohlschreiber. Perigoso perder mesmo.
Tem Jack Sock de cabeça 8 de um slam, que é um negócio que eu tô demorando pra conseguir processar. Sei, tem uns bons candidatos aí.
Eu acho que o Tia não conta. É copo de leite.
Tá bom.
Eu vou dizer Dimitrov, assim, mas também não deveria contar.
Dimitrov seria uma decepção grande, porque...
Que tá boa a chave, vai.
É, tá boa.
Então vai, se for pra decepcionar, que seja ele.
Del Potro.
Opa, bom palpite. Bom palpite. E o Azarão, quem corre por fora?
Marin Cilic!
Marin Cilic indo até onde? Pera aí, que ele é cabeça 6, não pode ser zebra qualquer. Ganhando do Nadal, chegando a semi?
Claro que pode. Pô, tá sério, tá difícil, hein? Rapaz.
Eu vou com Alex de Minaur.
Ah, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, cadê o meu menino que tá treinando?
Tirando o Berlis na lata, assim, primeira rodada.
Se fosse pra apostar, teria que ser nele mesmo. Tá jogando horrores.
Ah, eu acho que, assim, até...
Fora que é o Berlis, né?
Kyrgios pode ser um azarão, considerando o histórico dele em slam.
Ah, mas se for assim, Zverev também conta.
Verdade. Ah, eu acho que o Kyrgios pode ir longe, jogando na Austrália com torcida e tal, se ele não se machucar. Acho que ele pode... Shapovalov seria um bom palpite também para azarão. Ou ele ou Tsitsipas, quem passar nessa primeira rodada aí.
Caixa 9.
Sim, também.
Chutaria. Molecadinha aí, dá para fazer uma surpresinha.
Se chave masculina, as pessoas não levaram muita fé, não. Tem muito jogo interessante de primeira rodada, vai.
Sim.
É porque a chave feminina, eu acho que a gente vai falar disso depois, mas assim, tem mais jogo grande acontecendo em segunda, terceira rodada do que a masculina. Mas eu acho que tem até na primeira rodada, acho que tem mais jogo legal na masculina. E você, Sheila?
Acho que o Zverev, enfim, vai fazer a semifinal de Grand Slam.
É? Será? Ousado isso, hein?
Posso falar qual que é a minha maior surpresa nessa chave do Slam Open?
Diga.
Que o Ctrl F tá funcionando.
Ah!
No nossa. PDF.
Nossa, isso faz uma diferença.
Vocês não têm... Nossa, é uma alegria, meu. Você poder pesquisar na chave. Você acha uma tecnologia dessa funcionar?
Nossa, quando eu abri essa chave... Essa chave tá diferente, né? Eles mudaram o formato do PDF.
Uhum.
Agora pro Australian Open. Quando eu abri, primeira coisa que eu fiz foi, não, vamos ver se o Ctrl F vai voltar a funcionar. Nossa, ajuda demais isso.
Maior alegria.
Ai, ai. Então é isso de ATP, gente. Mais algum comentário ou podemos pular para as moças?
Partiu WTA.
Então fica por aí. A gente vai falar tudo da chave feminina depois do intervalo. Entra a musiquinha. Estamos de volta, hora do segundo bloco, hora de falar de WTA. E uma chave que também é bem legal, essa chave feminina, viu? Que vocês acharam? O que, que vocês gostaram mais dessa chave?
A coisa que mais me anima nessa Australian Open é que a Angelique Kerber está jogando bem de novo. E que saia a favorita a ganhar esse título. Não quero zicar, mas assim, o que a gente viu dela até agora, mesmo com o Zverev entrando na frente dela na Copa Hopman, foi muito animador. E, sei lá, o quadrante dela é bom, tem bons nomes. O da Vênus também, tem muita gente, ela estreia contra a Bencic, claro. Tem a Makarova, que sempre joga bem em Melbourne. Gavrilova, tem a Cornet perdida ali no meio, a Gerges, que tá em ótima fase, a Stephens, que tá voltando, a gente ainda não sabe muito bem, e a Kazatkina e a Svitolina ali no final. Acho que o quadrante mais forte é esse da Vênus. E o de baixo, que é o da Wozniak, que é a que teve mais sorte, eu acho, né?
Ah, com certeza, essa chave da Wozniak aí só por Deus. Ou seja, não vai virar nada pra ela, mas... mas tá ótima a chave.
Ou seja, tá pra rodar.
É.
Que maldade, que maldade.
Eu adoro a Carol, juro.
Nesse quarto quadrante é o Ostapenko, que é, de certa forma, uma incógnita, né? Já que ela fez aquela exibição com a Serena, ganhou, mas assim, eu não acho que ela jogou tão bem. A Ostapenko estreia com a Schiavone, que, enfim, não é uma partida difícil para a Ostapenko, mas com certeza é divertida. Já, assim, Cibulkova, Stosur, a própria Coco, ninguém aí passa muita... Ninguém tá em grande fase desse pessoal, não, Parikova, Bertens. Portinkova. Então, de fato, o Zniak tá bem na fita. O da Halep, nossa, número 1, pode ter uma segunda rodada contra a Bouchard, que em tese é uma partida fácil, mas que também é uma oportunidade para Bouchard, enfim, se reerguer e se colocar no mapa de novo.
Se a Bouchard chegar na segunda rodada.
Sim. E aí tem a teria a Kvitova na terceira, tem a Vesnina ali embaixo, Joana Konta, a Bárbara, a Lucy e a Pliskova. O que você está achando da Pliskova? Você está confiante com a sua ídolo, Alexandre?
Não, não, mas se ela ganhar eu vou morrer dizendo que sempre acreditei.
Quem nunca?
Sim, ela tem um jogo de segunda rodada com a Bia. Quer dizer, provavelmente com a Bia, porque a Bia pega a wildcard de Elisete Cabreira, que ela já derrotou esse ano. Então, né, espera-se que ela e a Pliskova joguem na segunda rodada. E, assim, são duas tenistas que jogam parecido. São altas, canhotas, gostam de mandar no ponto. Putz, esse jogo pode ser horroroso, sabe? As duas querendo mandar um ponto e as duas errando. Ou pode ser muito bom com as duas acertando tudo. Vai saber. Sabe? Não faço a mínima ideia do que pode acontecer nessa partida. Pliskova, assim, obviamente é favorito. Mas não acho que seja imbatível, que seja uma coisa assim, sabe? Que a Bia precise fazer algo de outro planeta para ganhar, não. E é isso, né? Mas assim, não é a pior das chaves para a Pliskova, pro jogo dela, não, né? Analisando. Mas o que a Sheila falou, a coisa está muito mais favorável ali na parte de baixo da chave para Wozniak. E eu acho que até para a Svitolina, que é cabeça 4, assim, ela está no grupo da Vênus, mas ela pegaria a Vênus só nas quartas. Ela pegaria Sloane Stephens nas oitavas, mas, né, como a Sheila falou, ninguém sabe como é que tá a Sloane, voltando, se vai estar em forma, se não vai. Então, eu gosto da chave da Svitolina.
Eu gosto muito dos jogos de primeira rodada dessa chave das meninas, né? Tem muito jogão bacana, tem o Petkovic e Kvitova, que é tragicômico.
Não é bacana.
É tragicômico, né? Bacana é o contrário. Sim. A gente tem Savarova e Tomljanovic, tem o Puig e Stossur, tem Lepchenko e Sevastova. Tem bastante jogos de primeira rodada bem legais aí pra animar a madrugada da galera. Tanto a ATP quanto a WTA.
Tem a Radivanska com a Pliskovinha também.
Sim.
A Pliskovinha não ganhou de alguém importante?
Recentemente?
Foi do Stapenko? Deixa eu ver.
Não sei, mas eu queria que a Pliskovinha... Eu queria ver a Pliskovinha jogando com o Russell Crowe na plateia, só isso.
Nossa, é meu sonho solucionar esse mistério do Russell Crowe com a Pliskovinha.
Já que estamos na Austrália, podiam fazer isso acontecer, né, pra gente.
Podia. Sim, foi da Ostapenko que ela ganhou. Ganhou do Ostapenko, da Bogdan e caiu pra Siniakova.
A Pliskovinha tem potencial também, vai, não dá pra negar.
Tem.
Sei, um dia as coisas encaixar no jogo dela, ela pode ir longe.
Se o Siniakova, hein?
Se o Russell Crowe acredita, a gente também pode acreditar. E a Siniakova?
E a Siniakova?
Tá aí uma possibilidade de zebra.
Não, assim, a minha parte preferida da chave geral é essa que tem a Sharapova, né? Sharapova... tá ali numa sessãozinha que tem a Sevastova, ou Sevastova, como vocês quiserem, contra a Lepchenko na primeira rodada. Quem ganhar pega a Sharapova, que foi o jogo que eliminou a Sharapova do US Open. E quem vencer daí pega a Kerber na terceira rodada. Então você pode ter tanto um Sevastova ou Sharapova contra a Kerber. E depois quem passar daí contra a Muguruza nas oitavas. Se a Muguruza chegar, porque a Muguruza também está meio que num ponto de interrogação, né? Teve cãibra num torneio, abandonou outro, não se sabe exatamente como é que ela vai estar fisicamente para essas duas semanas em Melbourne. Mas essa é a parte da chave que eu...
A gente pode dizer que a Sharapova é uma das favoritas?
Eu não sei, viu? Em outra chave eu diria, nessa chave nem tanto. Eu acho que eu passo a acreditar se ela passar pela Kerber.
Adorei que o jogo da primeira rodada da Sharapova é contra a Maria.
É, que aí vai ficar no placar.
A Maria,
né?
Sharapova, nossa, vai ficar maravilhoso.
Ai, ai. Tem isso. Que mais, gente? Palpites já?
Vambora.
Campeã.
Palpites.
Eu vou Kerber. De Kerber. É, eu vou de Kerber também.
Tudo bem, então. Eu vou de Svitolina. Primeiro título de slam dela.
Ousado, ousado.
E assim, eu tava considerando colocar a Gurgis aqui. Porque ela vem de 3 títulos, ela jogou em Auckland, jogou bem, ganhou, foi campeã. Ela tinha 2 títulos já do ano passado, ou seja, ela tá, acho que são 15 ou 14 vitórias seguidas, não lembro exatamente o número. E ela ganhou da Wozniak a final em Auckland, né?
Uhum.
Então, a Wozniak estava bem, tá naquela regularidade dela, tá jogando bem. Mas também não sei, eu não consigo palpitar a Wozniak para campeã de um slam, sabe? Talvez ela seja a mais consistente do mundo hoje, tenha a melhor chave do torneio. Mas eu acho que se ela chegar ali nas quartas, na semi, ela pega alguém em forma que vai atacar mais que ela. Embora ela não seja tão defensiva quanto já foi na carreira, mas acho que ela corre risco de pegar alguém calibrado, atacando e acertando tudo ali na frente, que ela cai. Então vou de Svitolina, vai. Seguindo adiante, decepção.
Wozniak.
Rigoroso.
Bom palpite também. Eu vou de Radivanska. Nada que eu vi da Radivanska me empolgou.
Uau, assim. Que... Alguém ainda acredita nela, Alexandre?
Ah, não sei.
Vai ela que? Tá...
Ela foi o quê? Até que faz em Sydney, não foi até a semi?
Sim.
Ah, então. Resultado decente, vai.
Fernando Nardini ainda acredita nela. É o que interessa.
Então, tá. E a surpresa? A zebra?
Vamos de Garcia, vai.
Então, a Garcia é um negócio que vale uma análise interessante, porque... A chave dela não tá ruim, né? E ela tá meio que esquecida ali, cabeça 8, né?
É, tem uma Lucic Baroni, uma Kizzy, uma Mladenovic, que sinceramente ela e um Pony tá dando a mesma coisa. Tá boa a chave.
Mladenovic não ganha um
casal
jogo.
Cone.
É o casal Cone, tão bonitinho.
Madison Keys, nunca se sabe o que vai acontecer. Lutite Barone, honestamente, acho que ela não vai fazer outro Australian Open que nem o do ano passado. Então a Garcia tá aí podendo avançar numa boa.
Ela tá voltando de lesão agora, né? Mas acho que tá tudo certo com ela já.
Teve uma lesão nas costas em Brisbane, que ela abandonou a partida e depois não jogou mais.
É.
Sei que vem por aí. Mas é um palpite bom pra zebra, vai. O meu palpite pra zebra... Vai, vou de Garcia também, vai.
Olha o time Garcia.
É.
Gerges.
Bom. Muito bem, então... Isso era o que a gente tinha de WTA, mas fica por aí que a gente volta com a Aline Calerón falando de duplas, quem vai jogar com quem, como estão os brasileiros, como é que anda o cenário que esperar da modalidade no Australian Open. A gente já volta. Chegamos, enfim, ao terceiro bloco desse quadro 18. E agora é hora de falar de quê, Sheila Vieira?
Dupla.
Aline Calerón, a casa é sua. Vamos lá.
Então vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui das duplas, né? Que a gente... Ano novo, troca sempre de dupla, né? Vamos começar o ano com Klaassen e Vinas. Klaassen jogava com o Han, acabou a dupla. Parece que acabou o Dodge e Granollers também, não se sabe. Fica aí no ar. O Ivan joga com o Verdasco e o Granollers joga com o Fonini. Não sei porquê. Estavam se chamando de irmãos aí até duas semanas atrás.
Parece ensino médio.
É mais ou menos isso. eu sou uma coisinha assim, já abala a relação. A gente tem Bopan e Roger Vasselin. Também temos Han e Charan. O Han ia jogar com o Baker, com o Brian Baker, mas parece que, pra variar, ele machucou de novo.
Ai, tadinho do Brian Baker, cara.
Nossa, cara, acho que toda vez que
Pedrinho, quem é Pedrinho perto de Brian Baker?
O Podrinho. Saudades, Podrinho. A gente também vai ter Matkovski e Kuresh. E Mergeia e Zimonit e Daniel e Inglot. Essas são as principais mudanças desse ano. Os principais times não mudaram, né? O pessoal foi super bem ano passado, querem continuar o trabalho. Ficamos nisso. Vamos falar um pouquinho das semanas antes do Australian Open. Bruno Soares e Jamie Murray jogaram em Doha. Foram vice-campeões, perderam para Marar e Pavic. E depois eles seguiram para o WTC em Adelaide, né? Que é uma exibiçãozinha. Jogaram contra Courtney Pierce e os Bryan. Perderam as duas partidas, mas foram boas partidas. Eles saíram satisfeitos de Adelaide, né? É sempre bom enfrentar duplos do nível do Courtney, do Pierce e dos Bryan. Acho que foi uma boa preparação para eles pro Australian Open e pra eles terem uma boa noção de como é que eles estão. Marcelo Melo e Lucas Kubot começaram agora a temporada deles em Sydney e já estão na final. Quando a gente tá gravando o podcast, não foi ainda a final. Eles vão enfrentar Struff e Troitsky. Quem diria essa final? Ninguém diria, mas enfim. E as duplas depois seguem pro Australian Open, né? Que a gente vai ter, além de Kubot, Melo e Murray Soares, a gente também vai ter o Demoliné jogando com o Trent Hewitt, que vai ser o parceiro dele aí no Australian Open, porque o Demo tá sem parceiro fixo nesse ano, né? Infelizmente.
Não sei se a gente chegou a comentar isso no último podcast do ano passado, mas o Demo ficou numa situação ali que ele nem tem o ranking para jogar Masters e nem consegue entrar em todos os 500. E ele não consegue um parceiro porque o clubinho da Elite ali de cima, né, não teve muita dupla se desfazendo com gente para ele pegar um parceiro para puxar ele para um torneio maior. Então é complicado isso, né?
Geralmente o corte dos Masters Bill é 60, né, 62, e o Demo é 34 do mundo agora, fica difícil pra ele. Teria que pegar um parceiro top 20 aí, top 30 ali, mal ou menos top 30, né, e que eu, agora, hoje em dia, é impossível. Tá todo mundo com um parceiro fechado. E, cara, na torcida pro Demo conseguir algum parceiro interessante pra esse ano, tá difícil. O Alexandre fez uma entrevista com ele no final do ano passado, e ele disse que ele chegou a receber convite do Nestor, do Lindstedt, mas são dois caras que estão, além de velhos, estão com um ranking bem alto, né? Estão 70 e altos ali. Fica um pouquinho difícil pro Demo. Vai ser difícil pra ele arranjar um parceiro aí, mas geralmente em março as duplas começam a se desfazer já, então tamo aí na torcida.
É, de repente, não sei, né, Miami, John Wells, ele pega um simplista, como aconteceu com o Sam Querrey, né, no ano passado.
Ou vai que o Baker não fica podrinho aí de novo e não volta, e ele pode jogar com o Han, não sei.
É, e assim, Miami e John Wells são chances aí. A chave de dupla é maior também, né, em Miami e John Wells, eu tô maluco. Não, né?
É maior.
Então são chances aí de massas que ele pode entrar e de repente ir mais longe, fazer uns pontinhos, dar um up no ranking e quem sabe depois, né?
Né. Ah, e pra gente lembrar também, né, o André Sá não joga o Australian Open, ele tá nos Estados Unidos agora treinando o Tomás Bellucci. Eu acho que o Tomás já foi pros Estados Unidos. Quem não sabe, o André também é o técnico do Tomás e eles estão lá treinando e o André acabou pulando o Australian Open.
Que é uma pena, né? Sempre legal acompanhar o André nos slams. Sempre vem alguma coisa.
Sempre uma surpresinha, né? Apesar de estar sempre trocando os parceiros aí, mas o André ainda consegue tirar o suco da laranja. Incrível.
Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da quarta temporada. A gente vai voltar agora depois do Australian Open, mas antes, vale aquele lembrete, a gente agora tá com página no Facebook e um canal no YouTube. Então, são mais opções que a gente dá aí para quem quiser ouvir o podcast. Eu, pessoalmente, gosto do Facebook. Você pode ir lá, abrir um vídeo, é uma imagem congelada, mas você dá play, minimiza o vídeo, navega à vontade e fica ali ouvindo o podcast enquanto você vai lendo o que tem na sua timeline. Eu acho bem bacana. Então, é isso. A gente volta depois do torneio.
Tchau.
Tchau.